Tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Infraestruturas de Portugal ignora problema em Tomar. Deslizamento na estrada de Peialvo pode colocar em perigo automobilistas. O alerta é do PSD. Ainda os sociais-democratas que sugerem o corte de trânsito na Avenida General Norton de Matos por ocasião da próxima Feira de Santiria. Está lançada a final da Taça Ribatejo. União de Tomar procura fazer história no entroncamento.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos no interior centro e sul, vento fraco moderado, por vezes forte na faixa costeira ocidental e também nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura, em especial da máxima. Assim estão previstos 18 graus para Leiria, 19 para o Porto e Coimbra, 20 para Lisboa, 22 para Castelo Branco, Santarém e Évora, 23 para Santarém e 26 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A indicação foi confirmada pela Polícia de Segurança Pública. Um jovem de 19 anos foi detido pela posse de produto estupefaciente no, ao que tudo indica, AX, sendo que estarão em causa cerca de 100 doses. O indivíduo foi constituído arguído, estando sujeito a termo de identidade e residência. Aconteceu na cidade de Tomar. Ainda no que a ações da PSP diz respeito, neste caso em Santarém, nota para mais duas detenções, no caso um homem de 21 anos, por ter sido apanhado a conduzir sem a respectiva carta, para além de um outro jovem de 18 anos, sobre o qual pendia mandado de detenção e condução para apresentação junto do Tribunal de Santarém para diligências processuais. A empresa Infraestruturas de Portugal tem ignorado a Câmara de Tomar no que a alguns processos diz respeito, nomeadamente em deslizamentos de terras que ocorreram na chamada Estrada de Peialvo e na Rua de Leiria, sem esquecer parte do gradeamento da Ponte Nova, que se encontra destruído desde outubro último. A autarquia Nabantina já solicitou reuniões por inúmeras vezes, mas até agora não há qualquer resposta, o que faz com que o município pondere recorrer à Secretaria de Estado. Na recente reunião do Executivo Camarário Tomarense, registro para José Delgado, o vereador do Partido Social Democrata, que quis saber precisamente qual o ponto de situação sobre o deslizamento de terras na estrada de Peialvo, alertando até para o perigo colocado aos automobilistas se nada for feito.
Pronto, estamos preocupados porque nós sabemos que não é responsabilidade do município, mas encontram-se na nossa zona urbana e criam alguns condicionalismos. O que nós queríamos saber, qual é que é a ação da parte das Infraestruturas de Portugal, qual é a reação, até agora, pelo menos aparentemente, é nula, e as zonas confinantes nestes deslizamentos, que criam alguma preocupação, quer pelo deslizamento que aconteceu, quer por aquilo que pode ocorrer posteriormente. E temos hoje mais umas chuvadas e com o trânsito de pesados nas zonas confinantes nós podemos ter aqui alguma situação desagradável que depois não vale a pena chorar, porque se acontecer alguma coisa muito grave é sempre negativo e nós como Câmara de Tomar acho que tem que sempre estar quem tem de tomar a ação à parede. Não é lógico, não é aceitável que até este momento, e já passou muito tempo, se continue com estas situações de deslizamento de terras, que não sei se estão a ser motorizadas, se não, carece dessa ação e pode acontecer um novo deslizamento e o arrastamento com mais profundidade e mais grave. Isto em termos de engenharia é assim, eles não avisam, mas se fizermos uma motorização, não sei se está a ser feita. Mas o que eu estou preocupado é que não é aceitável que as Infraestruturas de Portugal continuem a olhar para isto, e temos outra situação também do gradeamento da Ponte Nova e outras tantas, o que é que se passa para que não haja uma ação e que eles não atuem, não há uma ação concreta para resolver os danos naquilo que são as suas responsabilidades.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que a Infraestruturas de Portugal desvalorizou o deslizamento na estrada de Paialvo, não deixando de classificar como mais preocupante aquilo que acontece na Rua de Leiria, onde uma conduta de abastecimento de água ficou afetada.
Logo na altura nós entendemos, e penso que até partilhámos isto aqui em reunião de Câmara, entendemos que as infraestruturas de Portugal desvalorizaram por completo aquele que foi o deslizamento que ocorreu. Aliás, já depois, há cerca de um mês, nem tanto, houve novo deslizamento de terras naquela zona e, portanto, aquilo que sei é que não tem estado a haver monitorização das terras, da movimentação de terras. Deslizamento de terras na Rua de Leiria, e essa preocupa mais, aquela mais por questões de segurança, a da Rua de Leiria tem aqui um outro problema, é que o deslizamento de terras afetou uma conduta de abastecimento de água. E, portanto, nós temos estado com uma situação provisória a garantir o abastecimento de água àquelas casas ali, e o que é certo é que também não nos dão resposta. Assim, a exemplo daquilo que falou, e muito bem, da questão da Ponte Nova, que já está assim, salvo erro, desde novembro. E, portanto, aquilo que nós fizemos, portanto, deixou de haver aqui diálogo entre os técnicos, porque os técnicos falam entre eles, mas não resolvem nada. As infraestruturas de Portugal, pois, também tiveram ali alguma reorganização interna. Para além destes todos, da questão dos deslizamentos, ainda temos, por exemplo, que o município se dispõe a pagar o arranjo das rotundas que são propriedade das infraestruturas de Portugal, nomeadamente a rotunda que dá a do Manjar dos Templários, a que dá acesso à zona industrial também, que são rotundas todas, bem como algumas ali na zona de Alviobeira, na freguesia de Casais Alviobeira. São rotundas onde nós já apresentámos projeto. Nós pagamos a reabilitação daquelas rotundas. Para dar um arranjo às rotundas, são porta de entrada em Tomar e, portanto, também nada dizem. Nós fizemos aqui da Presidência um mail com caráter de urgência explicando todas estas várias situações e queríamos uma reunião com caráter de urgência. Se não responderem e não marcarem a reunião, resta-nos ir falar com a Secretaria de Estado.
A ideia foi avançada por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata. Durante a próxima edição da Feira de Santa Iria, precisamente aos fins de semana, a circulação rodoviária deverá ser fechada na Avenida General Norton de Matos, no troço compreendido entre a Rotunda dos Bombeiros e a Alves Redol. O eleito do PSD referiu que, dessa forma, os visitantes do evento ganhariam mais espaço pedonal e outra segurança na transição entre ofertas da própria feira, que, recorde-se, será dividida pela envolvência da área do mercado municipal.
Neste momento pensamos que não há muitas alternativas face à anulação do espaço tradicional na Várzea Grande e consideramos que é um grande desafio fazer a feira aqui, mas se houver um planeamento atempado e organização, queremos que poderá correr bem e, por que não, se calhar uma solução até de futuro. Vamos ver. O tempo dirá e o evento falará por si. Vamos ver como é que corre, o que é que os feirantes, os utentes dizem em relação a isto. Mas o nosso desafio no outro dia também era que, especialmente nos dias de maior afluência, como fins de semana, apostar no corte da via entre os bombeiros e a própria Ponte Nova até Alves Redol, no sentido de criar um espaço franco de circulação em que as famílias, os utentes, se sintam seguros. Portanto, criar uma zona pedonal e criar um anel entre a Ponte Velha e a Ponte do Flecheiro, de circulação, com a frente do cemitério também livre, do lado do centro de emprego. Eu penso que existem situações positivas de escoamento do tráfego, e, acima de tudo, cria uma zona pedonal franca em que todos estarão à vontade para circular sem o risco de atravessamento daquela via, que era um dos problemas que se colocava na fase inicial.
Recorde-se então que a feira será realizada na envolvência do mercado municipal, a exemplo do que a ERT tinha adiantado em primeira mão. Hélder Henriques, vereador do Partido Socialista, referiu-se a pontos concretos desta organização.
Tínhamos que garantir a realização da feira, portanto, isso foi dito logo no início, a feira iria realizar-se. dependia agora do local onde poderíamos realizá-la. Feito o estudo prévio, em articulação mesmo com os seus vereadores, chegámos à conclusão de que, neste momento, não era possível deslocalizar a feira da Várzea Grande para outro sítio previsto nas hipóteses que tínhamos considerado. Tinha que ser deslocalizada da Várzea Grande por motivo da obra daquele espaço, e então chegou-se à conclusão de que o único sítio que reunia condições para realizar a feira seria nas imediações, no espaço envolvente do mercado municipal, aproveitando o passadiço na margem direita do Rinabão, aproveitando precisamente a zona de estacionamento frente ao mercado, a Tenda Branca, para a realização das sardinhadas das associações que se candidatarem para esse fim, a zona do parque de estacionamento frente ao centro de emprego e cemitério, a zona do parque de estacionamento de Santa Iria, também parte da Estrada Nacional 110, para o que já foi pedido a autorização às infraestruturas de Portugal para utilizarmos aquele espaço, numa distância de 70 metros, que vai desde a saída da ponte Arantes e Oliveira até à rotunda dos Bombeiros, e também uma zona de estacionamento tarifado, a parte inferior do parque de estacionamento tarifado, em frente ao novo banco. Iremos também utilizar a Casa dos Cubos como secretariado da feira e utilizar a zona da moagem para a exposição dos trabalhos escolares, que também está previsto para esta edição da feira. Nas imediações da zona da moagem também irão ser colocadas três stands para as associações, portanto, integrando todo este conjunto da feira neste espaço. Relativamente à animação musical, à animação cultural, ela estará localizada no parque de estacionamento em frente ao centro de emprego, onde ficará instalado também o palco.
O estado medíocre do ramal de Tomar foi um dos temas em análise no recente Conselho em Revista da ERT, altura em que os comentadores António Paiva e António Alexandre disseram de sua justiça sobre um documento em torno de infraestruturas nacionais em que o citado ramal aparece nomeado e não pelas melhores razões. António Paiva, por exemplo, dava conta de necessidade de se procederem a melhorias na via, algumas previstas há muito, como uma passagem superior à linha na zona de Carvalhos de Figueiredo.
A REFER, na altura, não chegou a fazer a passagem desnivelada na zona de Carvalhos Figueiredo. Como nós tínhamos previsto a cintura urbana a passar ali na zona de Carvalhos Figueiredo, aí passava, e ainda está prevista, uma cintura a Tomar. E essa passagem desnivelada não está feita. Era importante perceber para quando essa programação. Ou seja, nós ainda temos passagem de nível num lugar muito crucial, que é esse, ali em Carvalhos Figueiredo. Quando, mais à frente, naquele que vai para Casal da Rosa, já existe. Ora, aquele que era mais fácil fazer é exatamente aquele que não está feito, que é na fábrica da resina, digamos, para aqueles que conhecem a fábrica da resina. E, portanto, dois aspectos aqui. Este primeiro aspecto de que é preciso valorizar o ramal e valorizar uma outra coisa que estava previsto fazer, que é a estação de Santa Cita. A estação de Santa Cita era para ser, digamos, a ligação com a zona industrial e haver, inclusive, a possibilidade de cargas e descargas na zona industrial. Os comboios de mercadorias virem até ali. Que é importante manter a memória ao longo dos vários mandatos para que estas coisas boas não se percam, não é? Portanto, assim como no século passado se conseguiu aquela ligação, depois é manter esta ligação nesta lógica de valorização.
Também António Alexandre comentou o assunto, recordando a importância do ramal de Tomar para concelhos vizinhos.
Concelhos como Alvaiázara, Sertã, Ferreira do Zezé serviam-se muito até para transporte das pessoas, para irem para Lisboa ou para irem para o Algarve. Vinham de camioneta até Tomar e apanhavam, havia transbordo, a camioneta chegava à hora do comboio e as pessoas saíam da camioneta de carreira, entravam no comboio e iam para o outro lado. Para o resto, para o Porto, para qualquer lado, através do comboio. Hoje isso perdeu-se um pouco, mas continua a haver necessidade até das mercadorias. As câmaras anteriores, até há bem pouco tempo, e eu tive pelo menos no primeiro mandato do Engenheiro Paiva, ainda se lutou muito pela Estação de Fátima, que ele aqui recordou, para que não se perdesse a importância da Estação de Fátima, que é uma mais-valia que está no Conselho de Tomar. E, portanto, também não se podemos perder isso. Mas a Estação de Tomar, o ramal de Tomar, que era a pergunta inicial, ela era fundamental. E houve essa luta sempre da própria autarquia defender a cidade no centro da cidade, como o Paiva dizia bem, porque poucas cidades têm este privilégio de ter uma estação de caminho de ferro que deixa as pessoas no centro da cidade. Houve projetos e por isso houve aquela vontade de urbanizar e rentabilizar os terrenos, as próprias infraestruturas ferroviárias, e a Câmara foi nesse sentido também, aprovando os planos para eles poderem construir ou valorizar os terrenos, e a componente das mercadorias. Portanto, a estação de Santa Cita, como o Paiva falava, era uma estação que servia e havia um grande movimento de mercadorias em Tomar, claro, perdeu-se, mas as coisas é consequência também de às vezes não haver transporte. A zona industrial e Tomar poderia ter, era uma mais-valia em termos de mercadorias, se tivesse uma estação de Santa Cita com mercadorias.
Os bombeiros de Santarém foram chamados a um incêndio num prédio da Rua General Humberto Delgado, paredes meias com o presídio militar da capital de distrito. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, não houve registro para feridos, até porque na altura da chegada das forças já não estava ninguém no interior da estrutura. Ainda assim, os receios de que as chamas se estendessem a outros imóveis foram consideráveis. Tudo aponta, nesta altura, para que o fogo tenha deflagrado num sofá, mas faltam apurar os motivos que estiveram nessa origem. Está lançada a final da Taça Ribatejo, que será disputada entre a Associação Desportiva de Mação e União de Tomar no dia 13 de maio, no Complexo do Bonito, no Entroncamento. Conselho que tem apostado no desporto, neste caso no futebol, assumindo-se como palco das competições mais importantes. Aliás, Jorge Faria, presidente daquela Câmara, fez questão de se juntar a esta promoção, um sinal inequívoco de apoio. Frente a frente vão estar duas das melhores equipas do panorama distrital, sendo que os maçaenses acabaram mesmo de conquistar o título de campeões da primeira divisão, troféu que juntam à Taça Ribatejo e à Supertaça Dr. Alves Vieira, num percurso recente marcado pelo sucesso. Já do União do Tomar, basta dizer que está em causa o clube do distrito de Santarém, que apresenta o palmarés mais rico, sustentando-se esta tese no facto de ser o único que já competiu no mais alto patamar nacional. No lançamento da final, registro para as palavras dos dois treinadores, a começar por João Vitorino, de Mação, que formulou desejos de que o jogo seja um grande espetáculo.
Em primeiro lugar, que seja um bom espetáculo. Pelo menos são duas grandes equipas que fizeram um grande campeonato, e penso que vamos tentar valorizar a taça. Penso que é muito bom estar aqui numa festa, mesmo seja do Júnior, estar aqui a fazer essa divulgação. É realmente a credibilização do futebol. Penso que é uma boa iniciativa da associação. Temos a certeza que vai ser um belíssimo espetáculo. O ano passado foi realmente uma coisa extraordinária. Penso que este ano poderá ainda suplementar o ano passado. Duas grandes equipas, espero que os intervenientes se respeitem uns aos outros, como tem sido a Panágio, e que seja um grande jogo de futebol e uma tarde para que os nossos, digamos, sócios, agora falando particularizando um bocadinho, que consigamos levar mais uma vitória.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar, deixou evidente que a sua equipa já fez história por ter atingido a final pela primeira vez, mas agora quer mais.
Na história já fica o clube e a equipa, portanto, porque foi a primeira vez que conseguimos chegar a esta fase, chegar a esta final. É sempre bom. Agora sabemos que não vai ser uma tarefa fácil. Vamos jogar com uma grande equipa, uma equipa que acabou de subir de divisão, uma equipa que venceu a última edição da taça, uma equipa que venceu a supertaça, e portanto uma equipa que já tem alguma experiência, algum traquejo nestas andanças, e que é claramente favorita para o jogo da final, sabendo que nas finais não há favoritismos. Mas vamos tentar fazer história, vamos tentar dignificar um clube histórico que pela primeira vez teve a felicidade de cair neste palco, e vamos ver, que Deus nos ajude, que seja um dia feliz para todos os tomarenses, e que a União de Tomar consiga fazer história nesse dia.
Carolina Ciborro de Azevedo, Elvira Roldão, Matilde Pombo, Soraya Migas e Vera Catarina Rodrigues são as vozes de Abrantes 2018. O júri foi constituído pelos músicos Luís da Galo e António Jorge Nogueira, o cantor Rui Drummond e o vereador da Câmara Municipal de Abrantes, neste caso com o Plur da Cultura, Luís Dias. Salomé Silveira, uma das vozes de Abrantes, esteve presente no casting como forma de incentivar todos os participantes. Cada candidato teve 1 minuto e meio para apresentar perante o júri e público presente, à capela, só voz, um excerto de um tema à sua escolha, nacional ou internacional. Todos passarão agora por uma fase de ensaios e formação com músicos profissionais para a preparação do concerto nas festas de Abrantes no dia 13 de junho. Os 5 finalistas apurados irão interpretar canções a solo e em formato dueto, trio, quarteto ou quinteto, escolhidas por comum acordo entre os próprios e o diretor musical. Entre os 13 inscritos, apresentaram-se à prova de seleção 10 concorrentes, todos do sexo feminino. Vozes de Abrantes é um projeto diferenciador da Câmara Municipal que nasceu no ano do centenário da cidade, em 2016, e que pretende potenciar o desenvolvimento de novos talentos vocais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.